Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 1 and verse 12.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Estas grandes palavras, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o título é, para essa mensagem, neste versículo, Experimentando Cristo. Paulo sofre pela causa de Cristo. Nós vimos, nós estudamos, e eu refiro a versículo 10, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, qual aboliu a morte, trouxe a luz, a vida e a corrupção pelo Evangelho. Paulo sofre por essa causa, por essa mensagem. Versículo 11, para o que foi constituído pregador, ele sofre porque ele é um pregador para todos. E apóstolo, principalmente para a igreja de Jesus Cristo, um que foi autenticado para ser um mensageiro dar a escritura inspirada e aquele que ensinaria os gentios, principalmente o doutor dos gentios. Essa é a causa porque ele sofre na prisão. Ele está debaixo do comando, como se fosse, ou a sua vida está de Nero. Ele vai ser executado. Ele é um homem velho, não tão velho em anos, mas velho na condição do seu corpo. Ele está completamente gasto, completamente acabado, por causa da obra gloriosa de Cristo. E ele sofre pela mensagem. Mas essas são as suas grandes palavras, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Ele não se envergonha que ele está em prisão, que ele está como se fosse enjaulado. Ele não tem vergonha que ele perdeu sua liberdade e que em pouco tempo ele será executado. Ele não se sente humilhado, como se a mensagem dele fosse errada, como se a vida dele, o ministério dele tivesse sido um desastre, como se seu ensino tivesse sido descreditado, como aquelas pessoas tolas e tolas que são chamadas de pregadores cristãos, que eles aparecem de tempo em tempo, eles pensam que podem calcular exatamente quando o Senhor voltará, o dia vem, o dia passa e o Senhor não retorna. Alguns deles parecem ser tão confiantes que eles não são covardes, humildes, mesmo com as falhas de suas promessas, profecias. Mas o apóstolo não é assim. Nada do que ele disse é errado. Nada que ele disse passou a não ser verdade ou o contrário. Não, ele não foi descreditado. Ele não é de nenhuma forma machucado, como se seu orgulho tivesse sido machucado, porque sua liberdade foi tirada e ele não consegue se estender em pé entre milhões de pessoas e pregar mais. Não, isso não machuca. Ele não acha que Deus o abandonou, deixou-o abaixo e não o libertou e o jogou numa prisão. Não. Ele não se sente dessa maneira. Não existe vergonha no apóstolo por causa dessas coisas. E nós, como crentes, nós conhecemos vergonha, mas só em nós mesmos, não no Senhor. Nós nunca temos vergonha da verdade, do mesmo motivo que o apóstolo dá aqui. Nunca estamos envergonhados de Cristo, mas estamos se sentimos envergonhados por causa dos nossos pecados, nossas falhas, e nossas falhas de prová-lo, nossa inadequacia em servi-lo, mas nunca, nunca temos vergonha da verdade ou de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo dá um motivo, e você conhece bem, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E eu começo com este pensamento, porque eu sei, diz o apóstolo, não existe erro no meu ensinamento, foi dado a mim pelo Salvador do mundo que eu conheço. Eu tenho certeza que você se lembra como foi com John Wesley, quando ele retornou pela primeira vez de ser um missionário para a Geórgia, e ele era um teólogo na Inglaterra, principalmente no Novo Testamento grego. Ele também era interessado em matemáticas e outras coisas desse tipo. E ele era bem conhecido como um cristão, considerado como um líder cristão, mas ele retornou da América para a Inglaterra e deixou aquela grande tempestade tenebrosa. E ele estava impressionado com outros missionários que estavam num navio. Ele encontrou, conheceu muito deles quando foi para a América, mas voltando, ele estava particularmente impressionado, porque eles não estavam com medo da tempestade, do tempo, e ele disse novamente, eles falam como se eles conhecessem Cristo. Ele não conhecia Cristo, ele conhecia sobre Cristo, ele pregava a ele conhecia as doutrinas, ele conhecia muito da verdade, a verdadeira interpretação das doutrinas, mas ele não podia falar como se ele conhecesse Cristo. Essa é a experiência de muitos de nós. Quando eu era um jovem, se você não se importar que eu diga, muito similar. Eu, claro, eu não era eminente ou não sou ainda em nada em particular, mas como um jovem, eu conhecia muito sobre Cristo. Mas eu tinha grande contentamento pela fé cristã, mas eu conhecia tudo. Eu tinha passado através da escola, conhecia as doutrinas, muitos ensinos, sem questão, mas eu não conhecia Cristo. Eu nunca tinha vindo a conhecê-lo. A diferença entre conhecer sobre ou realmente ser salvo. Existem algumas pessoas assim e você teme por eles. Eles conhecem as doutrinas, eles vêm para a igreja e alguns ainda reverenciam na doutrina, mas você teme que eles não conhecem Cristo de uma forma pessoal, de uma forma próxima. Isso fazia toda a diferença para o apóstolo Paulo, porque conheço, eu sei em quem eu creio, porque eu sei em quem tenho crido. Não era uma confiança cega que levou o apóstolo Paulo a Cristo. Cristo falou com ele. Foi uma confrontação muito pessoal. Ele veio a conhecê-lo. Não era uma confiança cega, não foi um tiro nos escuros, não era uma mera esperança, não. Ele conheceu a Cristo. É o mesmo conosco? Se nós somos verdadeiros salvos, é assim. Ele conhecia a mensagem de Cristo, o apóstolo Paulo, ele se fez um esperto, ele tinha muito, conhecia muito de Cristo. Antes de ser convertido, ele perseguia os cristãos. Ele desprezava-os pelo que eles acreditavam, que o pecado poderia ser lavado, que Cristo vem, o eterno Filho de Deus, igual ao Pai, para ser um substituto por aqueles, todos aqueles que crescem nele. Ele sofreu os seus pênaltis, o seu pecado eterno. Ele sabia que era isso que os crentes acreditavam. Ele conhecia as doutrinas, conhecia o ensinamento de Cristo, que qualquer um que cresce nele não teriam só perdão pelos seus pecados, mas suas naturezas mudavam, teriam uma nova vida, teriam uma cidadania no céu, seriam mantidos pelo poder de Deus todo o caminho na jornada da vida. Ele conhecia, sabia essas coisas. Mas ele veio conhecer Cristo através daquelas verdades, encontrá-lo. E agora ele pode dizer que ele conhece aquele em quem ele acredita. E é o mesmo conosco. Não só simplesmente acreditamos, isso é importante, isso é vital. Não só criamos no ensinamento, mas criamos em Cristo, nele. E não só crer no ensino da morte substituta de Cristo, seu grande amor, o que ele fez para aqueles que confiam nele, seu poder em mudar e dar vida na alma. Sim, você acredita no ensino, mas mais, você acredita porque é o ensino dele, é o que ele fez, é o que o apóstolo Paulo diz. Eu sei quem, em quem eu acredito. Eu acredito em Cristo. Isso acontece em verdadeira conversão. Você passa a acreditar que esse Cristo é sobre ele. Ele morreu por mim, se eu confiar nele. Ele veio da glória pelo seu povo, por mim, se eu pertencer a ele. Foi dele que eu tive isso. É a palavra dele. É o seu evangelho. É a sua encarnação. É a sua morte e sofrimento na cruz do Calvário. É a sua ressurreição. Ele é aquele que me chama. É algo muito pessoal. Ele veio para pecadores como eu. Ele fez. Queridos amigos, não só pense em termos doutrinários só. Existem pecadores, existe um Salvador, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, ele fez. Pense em Cristo, veja ele. Ele abre seus braços, ele estendeu seus braços na cruz do Calvário, mas é como se ele, como se ele esticasse a sua mão por mim. Ele sofre e morre, carregando a punição dos meus pecados. É muito pessoal. Ele me viu. Lembra como era? Lucas 22. Quando Cristo foi levado para o sumo sacerdote e o apóstolo Paulo, e João também, chegou na casa. E ele estava lá no sumo sacerdote, no palácio. E ali, Pedro estava se esquentando perto da lareira e os servos estavam ao seu redor. E alguém diz a ele, e outro desafia ele sobre Cristo, a Pedro. Depois, novamente, Pedro negou a Cristo. E quando ele negava a Cristo, amaldiçoava. Cristo estava lá perto, naquele lugar onde ele estava mantido do palácio. E Pedro olha para Cristo, e quando ele faz isso, Cristo vira sua cabeça e olha para Pedro. E aí Pedro lembrou como ele negou o Senhor, em quem ele creu, e ele viu aquele olhar de amor. E é isso que acontece na nossa conversão. Não vemos uma imagem de Cristo, uma face, mas é o equivalente. Nós sentimos que esse é o seu evangelho, a sua mensagem, a sua ternura, a sua morte expiatória, seus braços estendidos, e ele clama a nós ao arrependimento, a ser salvo. Essa é a linguagem, essa é a maneira que o apóstolo Paulo fala. Cristo diz, ele, aquele que vem a mim, eu não vou de nenhuma maneira desprezar. Ele apela, ele chama, e nós entregamos nossas vidas, nós cremos nele, é o mesmo com todos nós. Nós somos convencidos, ouvimos os argumentos, ouvimos as argumentações. Esse é um mundo caído, você é um pecador. Esse é um mundo, uma situação terrível. Sempre foi assim, sempre será, até que o Senhor retorne. Somos pecadores, estamos debaixo de eterna condenação, precisamos de um Salvador. Vemos nossa culpa, nosso pecado, vemos Ele, vemos a divindade de Cristo, sua perfeição, seu amor maravilhoso, sua ternura. O Senhor é rico e misericordioso. O Senhor é muito maravilhoso. Vinde a Ele agora com uma mente que crê, com os confortos do Senhor, Ele estará sempre contigo. Seu espírito será como uma fonte sempre cheia. Nós vemos isso, nós vemos Ele e o que Ele fez na cruz do Calvário. Ouvimos o Seu chamado e cremos com o coração inteiro. Eu não tenho vergonha, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Você conhece as profecias dele registrados no Velho Testamento? Você consegue sua encarnação, seus milagres, sua morte expiatória? Você conhece sua ressurreição? Mas agora você conhece o seu amor perdoador para com você pessoal? Você conhece sua fidelidade? A história da igreja você conhece através do livro de Atos? São os Atos de Cristo. São chamados de livro de Atos, do Atos dos Apóstolos, mas na verdade são Atos de Cristo, como Pedro, como Lucas diz em Atos 21. Você vê o seu poder, o Senhor que ressuscitou, como a igreja aumenta em tamanho, inúmeras pessoas convertidas e começa a se espalhar ao redor do mundo. Você conhece sobre a obra de Cristo em outras vidas? Existem tantos cristãos que você conhece, tantos de nós que éramos teimosos antes, mas você conhece tantas pessoas que eram incríveis, cristãos que creram em Cristo e seguiram e fizeram muito por Ele. Quando você cresce e passa pela vida cristã, você é convencido pela obra de Cristo, você creu nele, mas quando você continua na vida cristã, tem tanta prova do seu poder, do seu amor, da sua bondade. Você conhece seus planos para o futuro, suas promessas. E você conhece a palavra infalível. E mais que você estuda, mais incrível você está com a integridade, com as profundezas. Essas coisas, com certeza, vieram do céu, da glória, você diz. E aí ele ouve a sua oração e você tem tão grande registro de resposta em oração e aí te fortifica em horas de grandes necessidades e não tem nada para comparar-se com a fortaleza do Senhor. Ele te conforta em horas de angústia, não tem nada para ser comparado com isso. Então, um apóstolo, e deve ser a verdade de nós todos, ele é capaz de dizer, eu sei quem eu crie. Se o diabo sugerir para mim, ele parece dizer que está tudo errado, que eu entendi tudo errado, que não tem Cristo, que não tem nenhuma morte expiatória, não tem resposta de oração. Mesmo que eu estou aqui, aprisionado, é ridículo para pensar no que eu estou passando por causa disso. Não. Eu sei por quem eu acreditei, em quem eu criei, eu provei, eu ouvi e eu fui abençoado por ele constantemente. Então ele olha para o futuro, porque aqui ele coloca, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de que é poderoso, estou certo. O grego diz, eu estou completamente convencido de que ele é capaz, de que é poderoso. Na Bíblia em inglês está mais traduzido como ele é capaz. E aqui na nossa Bíblia em português, poderoso também. Para guardar o meu depósito, para guardar como você guardaria uma fortuna. Aquilo que... Essas palavras são maravilhosas. O meu depósito até aquele dia. O meu depósito até aquele dia. O que eu possuo de mais precioso, eu deposito a um banco, a um lugar que vai protegê-los. Aqui eu deposito a Cristo. Essa é a linguagem, esse é o sentido. Como homens, vai meninos jogando futebol, talvez dirão para os seus amigos: proteja minhas coisas, olhe minhas coisas, minha bolsa, minha mala, porque eu vou. Ou, de repente, jovens que estão na praia: olhe, cuide do meu relógio, cuide das minhas coisas. É uma ilustração fraca, claro, mas é o que o apóstolo está dizendo. Ele é capaz de guardar o meu depósito para ele. Essas são as coisas maiores que podemos possuir, mais preciosas. E eu as coloquei com Cristo, mantidas completamente protegidas. Estou certo e poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eles são o que eu tenho de maior valor, e ele a recebeu de minhas mãos para mantê-la até o último dia. Este é o pensamento, este é o significado da passagem. Mas o que Paulo depositou com Cristo para guardar? O que são essas coisas preciosas, esses tesouros que o apóstolo Paulo colocou, depositou com Cristo? Algumas pessoas entendem isso errado. Eles acham que a passagem está falando sobre algo Cristo depositou com Paulo. E algumas traduções modernas traduzem desta maneira, se eu posso dizer. É uma tradução muito errada, porque quando você olhar para o grego, se parecer que é uma tradução assim, não tem contexto na tradução. Não tem sentido se fizer dessa maneira. Se você mudar de lado, como se fosse, como se Paulo depositasse, confiasse em Cristo, para que Cristo desse a mensagem para Paulo para ser mantida seguramente. Esse é o sentido que essa passagem se explica no versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas aqui o apóstolo está falando do evangelho que foi comprometido a Timóteo, em outro lugar comprometido a si mesmo. Mas o versículo 12 é completamente diferente. Ele está falando sobre o que ele comprometeu a Cristo. Outras traduções que são traduzidas por liberais, que não eram tão cuidadosos com a palavra de Deus, eles também entenderam completamente errado. E algumas bíblias fazem a mesma coisa. Então é muito perigoso traduzir dessa maneira. Bom, mas esse é outro assunto. Continuamos com a versão mais antiga. Aqui eles usam a tradução do King James em inglês. E lendo novamente, porque eu sei em quem tenho crido e tenho certeza de que é poderoso, ele é poderoso para guardar o que meu depósito até aquele dia. O que é que Paulo depositou a Cristo? O que ele confiou a Cristo até aquele dia? Bem, é a sua vida, é a sua alma que ele confiou a Cristo, é a sua salvação, é a sua vida eterna. Ele confiou a Cristo, é o seu corpo também. Ele confiou a Cristo seus maiores prazeres. Tudo ele colocou diante de Cristo. É o que nós fizemos, amigos. O que devemos fazer constantemente. Eu confiei, depositei minha vida para Cristo até o último dia, quando ele retornar. Eu entreguei a ele minha alma, minha salvação. Eu confiei nele pelo meu perdão. Eu confiei nele tudo, meus eternos interesses, para Jesus Cristo, meu Senhor. Meu corpo, o que vai acontecer com isso? Seu corpo, Paulo? Seu corpo está em prisão. Você está enjaulado, você está num lugar terrível, você não tem nenhum colchão para dormir. Você tem que rogar com um amigo para trazer alguma coisa. Nero, quando ele te dar tempo, ele vai acabar com a sua vida. Seu corpo, como é que você vai dar para Cristo, Paulo? O que que ele fez com isso? Ah, diz Paulo, você não começou a entender. Nero não pode tirar minha vida até o momento que Cristo concorde. Se Cristo permitir que ele tire a minha vida, será levada. E será levada porque Cristo disse que seria e ele usará. Se a minha vida for levada, Cristo se argumenta com si mesmo. Tem várias referências que ele faz juntas. Se ele tirar a minha vida, bem, é isso que será feito. Esse é o efeito que terá. Pessoas em todo lugar dirão: ele conhecia o Senhor. Nada poderia fazê-lo negar o Senhor, porque ele o conhecia. Ele confiou nele. E ele confiou tudo a ele. Por quê? Porque isso prova. Os mártires cristãos foram usados para a salvação de incontáveis pessoas. A reformação inglesa foi construída pelos pilares de mártires cristãos neste país. Porque mais ou menos uma semana atrás eu me encontrei numa igreja de Cristo que eu nunca tinha ido antes, num lugar perto de um riacho. Era um memorial de um dos seus mártires. 9 mártires pereceram lá muitos anos atrás. Eles foram executados num lugar lá perto, em Ipswich. Depois era uma cidade pequena, de grandes negócios. E um testemunho daqueles mártires, com muitos outros que pereceram lá e sofreram. E também ao redor da Inglaterra, em Londres também, em outros lugares. E aqui também, nessa área de Sadak, muitos históricos creram que alguns mártires pereceram perto dessa igreja mesmo. É, essa é a semente das igrejas. Não podemos ver a fundação, as pedras. Foram completamente descobertas, mas mártires sofreram aqui. A primeira mulher, as primeiras crianças. Bem, eu estava olhando para o memorial desse mártir em Ipswich e me relembrou daqueles dias. Bem, isso trouxe a reformação inglesa mais do que qualquer outra coisa. Os históricos diziam porque as pessoas na Inglaterra se tornaram segundo pelos mártires. Mas isso é uma maneira pequena de se colocar. As pessoas da Inglaterra perceberam que para pessoas morrerem pelas suas fé significava que realmente eles conheciam o Senhor. Eles tinham algo para morrer por e eles não negariam ele. Era um testemunho muito poderoso. E o apóstolo Paulo sabia que esse era o caso. Se Nero tomar a minha vida, se César tomar a minha vida, tirar a minha vida, aí será um testemunho poderoso. E foi? Ah. Ele não negaria o seu Senhor. Por quê? Porque ele sabia. Ele conhecia ele. Ele o provou. Porque é a verdade. A história dos mártires cristãos, usadas poderosamente por Deus. Que é a nossa vida, diz o apóstolo Paulo. Nosso corpo será enterrado, meu corpo será enterrado por anos e anos, até que desapareça, vire partículas pequenas. Mas quando Cristo retornar, será gloriosamente ressuscitado, reconstituído, e se tornará um corpo maravilhoso, muito bonito, e todas as suas imperfeições se irão, para que ele nunca se adoeça novamente, para que ele nunca se enfraqueça, nunca se desgaste. será na eterna glória, no glorificado céu e terra, com todo o povo de Deus para sempre. Eu confiei nele, minha alma, meus interesses eternos, mesmo meu corpo. Ele nunca me deixará. Eu conheço ele, ele nunca deixa o seu povo. Ele nunca abandona o seu povo. E o que ele tira de mim na terra, que será para a glória de Deus, trazer milhões para o reino, talvez bilhões. Bem, um dia será compensado na glória e ressurreição. Então, seja o que for que aconteça, que diabo mande, faça com Paulo ou outro homem, esta é a resposta, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo, convencido de que ele é capaz, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Queridos amigos, alguns de vocês esta tarde estará ensinando na escola dominical. Por que que você está fazendo isso? Não seria melhor se você fosse para casa, lesse um bom livro ou algo que você gosta de fazer? E quando vem, durante a semana, que está na hora de visitar as crianças que não estão vindo, estão faltando, principalmente no inverno, quando está escuro e frio, não seria melhor que você estivesse em casa, relaxando, assistindo televisão? Essa é uma tentação que talvez venha. Não é algo sensível. Talvez existam alguns cristãos que pensem assim, que agem dessa maneira. Você nunca serviu a escola dominical ou mais nada. Você acredita que você pertence ao Senhor. Você se preocupa com o aqui e o agora. Ah, eu não posso perder meu tempo precioso fazendo isso ou fazendo aquilo. Deixe isso para outras pessoas. Não, eu não quero perder tempo. Você não acha que Paulo, que o diabo disse isso a Paulo? Paulo, você está velho, o tempo está passando. Você poderia ter sido um intelectual se você tivesse deixado Cristo. Pense no que você teria virado. Você seria bem respeitado, teria servos com a sua mente. Você poderia usar roupas chiques, caras. Você viveria numa boa casa. Olha para você, acabado, velho, de todas as suas viagens. E como você foi maltratado, os problemas que você passou. E ele diz: sim, mas eu sei, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E um dia estaremos numa glória eterna, ou mesmo com você. Continue com a escola dominical, continue com a sua visita. Diga: eu coloco diante dele, eu depositei com Cristo meu tempo, minha vida, mesmo o meu corpo. Ele está olhando por mim. Claro que temos que olhar, cuidar das nossas casas, temos que providenciar para as nossas famílias, temos que treiná-los nas coisas de Deus, temos que cuidar de seus estudos, suas felicidades, seus bem-estar. Claro, todas essas coisas são extremamente importantes. Mas o que é acima de tudo isso? Vivemos para Ele, somos para Ele. Colocamos nossas vidas, nossos interesses eternos em Cristo, que nos mantém bem. E Ele nos honrará. E é assim que nós teremos que viver sempre. E quando Ele retornar, tudo será visto. O corpo estará bem melhor. Todas as fraquezas que eu e você fizemos pelo Senhor serão maravilhosamente magnificadas. Se você tem uma grande decisão para fazer, e você é muito inteligente, tem um bom cérebro, bem estudado, se você quer fazer bem nesse mundo, quer se dar bem na sua vida, e oportunidades possam vir, mas que vai tirar a sua obra cristã, a maneira que ele te usa. Ah, não. Talvez você ganhe essas oportunidades sem esses sacrifícios. Talvez eles sejam boas para você, mas cuidado. Cuidado se as grandes oportunidades virão. se isso te tirar o seu compromisso com o Senhor, não é para você. Porque a sua meta é esse versículo. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você deu tudo a Ele. Nunca esqueça disso. Sempre coloque em sua mente. Bem, queridos amigos, tenho que concluir, diz o apóstolo. Não tenho vergonha. Ao contrário, ele se sente tão privilegiado. Deus deu a ele essa mensagem. Deus o vindicou. Milhões já foram convertidos. Ele tem antecipação. As grandes coisas serão completadas. Porque eu sei, ele provou, além de toda experiência, o poder, a bondade, o amor de Cristo Jesus e a verdade da mensagem. Porque eu sei em quem tenho crido. Tudo foca em Cristo, eu conhecia Ele. Ele é tudo para mim. E Ele é capaz. E eu estou certo de que Ele é poderoso. É poderoso para guardar, para manter o meu depósito que eu depositei com Ele, minha confiança, minha vida, meu corpo, meus interesses eternos, o meu tempo. Até aquele dia que tudo será resolvido, tudo que está na mão de Cristo se torna glorioso e eterno. Confie nele, amigos. Veja Ele, adore a Ele. E sempre seja comprometido a Ele.